Olá, operários do Brasil e do mundo. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vulgutan, o seu influenciador analógico, e você está ouvindo o Eu Livro Podcast. Ai, Nancy, que saudade de você. A Nancy, pra honrar aqui o nome completo dela, né? Nancy Cury, ela foi minha professora de literatura no colegial. Na época eu morava em Jundiaí ainda, e ela era daquelas professoras super rígidas, assim, que os alunos até tinham um certo medo das provas e tal. Mas na época eu lembro que tinha um ditado que dizia que, olha, quem vai bem na prova da Nancy não precisa nem se preocupar com o vestibular, que é certeza que vai bem. Ela era uma mulher sensacional, assim, baixinha e, cara, como ela amava a literatura. Eu lembro que em 96, quando foi a minha formatura, colegial, pra quem não sabe, é o atual ensino médio, tá? Isso já indica bastante da minha idade, né? Mas em 96 se chamava colegial ainda. E na formatura, ela foi para a ninfa, ou alguma coisa como professora homenageada, eu não tenho certeza, mas alguma coisa que fazia com que ela fosse discursar à frente na cerimônia lá de formatura. E você já deve ter ido em algumas cerimônias de formatura na sua vida, né? Bom, a gente pode dizer que a maioria dos discursos a gente termina, aplaude, mas muito mais pro forma do que, puxa, que discurso legal que foi esse, né? Mas o da Nancy foi muito diferente. Poucas vezes na minha vida eu vi alguém ser ovacionado depois de um discurso de formatura. Ela foi aplaudida por alguns minutos de pé por praticamente todo mundo que estava lá. Foi, assim, um momento muito mágico. E por que foi um momento mágico? Porque ela, dentro do seu discurso, né, natural de um professor, tentando encaminhar seus alunos agora formados à vida adulta, né, nunca mais provavelmente veria a maioria deles, cada um indo para uma faculdade diferente, num local diferente, saindo do interior de São Paulo, quase todo mundo, né. Então teve, sim, aquele discurso mais motivacional de despedida e encaminhamento da vida e tal. Mas uma coisa foi inesquecível. Inesquecível. Ela declamou um poema do Vinícius de Moraes chamado Operário em Construção. E ela fez isso de memória, assim. Ela não leu. E eu vou ler para vocês agora o poema do Vinícius de Moraes, que além de magnífico, vocês vão ver que é surpreendente ela ter conseguido decorar um negócio desse tamanho. Infelizmente, eu não encontrei a gravação dessa cerimônia. Se eu tivesse encontrado, eu colocaria a própria interpretação dela. Então, por favor, Nancy, onde quer que você esteja, me perdoe pela minha interpretação aqui, tá bom? E eu abri dizendo que eu tinha muitas saudades dela, porque, infelizmente, ela faleceu dia 3 de abril de 2021 por causa de um câncer no pulmão que ela já lutava há 5 anos. Então, meio que atrasado, talvez, mas fica aqui essa minha homenagem a essa pessoa sensacional que influenciou muito da minha vida, Nancy Cury. E vamos ao poema, conhecido pelo poetinha, né? Vinícius de Moraes. É um poema escrito em 1959. Operário em Construção. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Lucas, capítulo 5, versos 5 a 8.
Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última.
Era ele quem erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião, como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão, ele o comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo, tudo o que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento! Não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão, pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se viu, que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão de zuarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus dois pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não, e o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário, e ao dizer isso sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação e sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrera o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia e todo seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que o foi levando ao alto da construção, e num momento de tempo mostrou-lhe toda a região, e apontando-a ao operário, fez-lhe esta declaração: dar-te-ei todo esse poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo o que vês será teu se me adorares, e ainda mais se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia, mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas, via tudo o que fazia o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca de sua mão. E o operário disse não. Loucura, gritou o patrão. Não vês o que te dou eu? Mentira, disse o operário. Não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se. Dentro do seu coração, um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado com o medo em solidão. Um silêncio de torturas e gritos de maldição, um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram, por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido, razão, porém, que fizera em operário construído o operário em construção.
Amor daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico, ergueu no patamar quatro paredes flácidas. Sentou pra descansar como se fosse um pássaro, flutuou no ar como se fosse um príncipe, se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado.
E depois de uma leitura dessas, que aliás não foi leitura, né? Depois de declamar um poema desses, a plateia foi ao delírio, né? Foi um dos momentos maravilhosos que eu vivi na minha vida e que eu guardo com muito carinho. Então, mais uma vez, Nancy, muito obrigado por ter feito parte da minha vida. E eu espero que esse pouquinho de influência que você colocou na minha existência eu tenha conseguido repassar para quem nos ouve. E depois de uma leitura dessas, eu queria trazer aqui para vocês no Eu Livro um pouquinho do que tem sido meus últimos dias de leitura. Eu trouxe para apresentar para vocês dois livros que eu estou terminando, tá? Na verdade, o primeiro é uma coleção de livros. São 14 livros e falta um livro para eu terminar essa coleção. Mas o penúltimo livro, que foi o último que eu encerrei aí, ele se chama Sem Nem Se Despedir e Outras Histórias, do autor brasileiro Emílio Garófalo Neto. Ele fez, se não me engano, em 2021, uma coleção chamada Um Ano de Histórias. Eu vou deixar o link aí na descrição para que vocês conheçam melhor, não só esse livro, né, mas a coleção toda. Mas hoje eu queria me concentrar nesse Sem Nem Se Despedir e Outras Histórias. Na verdade, cada um desses livros é um conto. Alguns contos mais longos, talvez até se aproximando de um romance, mas a maioria contos. Só que esses Sem Nem Se Despedir são contos curtos, mini contos. Daqui a pouquinho eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a diferença de conto, mini conto, micro conto até, vai ser uma conversa interessante. Mas eu queria destacar esse livro Sem Nem Se Despedir e Outras Histórias, porque sabe aquele livro que faz a gente parar e pensar? Pensar na vida assim mesmo. Esse livro ele tem 5 contos, todos bem curtinhos, coisa de ler em poucos minutos cada um. Mas, cara, é uma bomba assim que cai e faz a gente ficar pensando muito. Esse primeiro, Sem Nem Se Despedir, ele vai tratar de um personagem que está decidido a cometer suicídio. E aí, enquanto ele caminha para o local onde ele decidiu se matar, ele vai pensando na vida dele, se aquilo que ele está 100% certo a fazer realmente faz sentido ou não. E, cara, que lindo, que sublime, sabe? O jeito que o Emílio trouxe os pensamentos desse personagem. Eu não vou estragar a história em si, tá? Eu realmente espero que você compre esse livro, se você ainda não tem, e leia. Se você é adepto aos e-books aí, eu sei que ele está, por exemplo, dentro daquele Kindle Unlimited, que você paga uma assinatura e pode ler vários livros e tal. E a versão de e-book dele acho que é super baratinha também. Enfim, tem o link aí na descrição, espero que realmente você vá atrás. E aí tem outros contos deliciosos. O segundo, chamado As Músicas que a Gente Canta Errado, conta a história de um gato que adotou uma gata e conversa com a gente sobre a questão de a gente depender de pessoas, da gente se apegar tanto àqueles que a gente ama e cuida, que se torna tão difícil permitir que a pessoa cresça e vá para a sua vida e se afaste de nós, e ele vai tratar muito sobre esse tipo de sentimento. O terceiro, talvez o mais engraçado de todos, se chama Samba de Pança. É basicamente uma entrevista, é interessante, o Emílio, dentro da coleção toda, né, ele fica variando muito os estilos literários como um exercício para ele mesmo como autor. E aqui ele trata como se fosse uma repórter escrevendo sobre uma banda que usa a própria barriga para batucar e cantar. E aí é basicamente a entrevista dos integrantes dessa banda, cada um deles destacando uma música que faz muito sentido para a vida deles e conversando sobre o significado de cada uma dessas letras. É um conto muito divertido. O quarto conto, que esse sim acho que é um mini conto, porque tem uma, duas páginas, se chama A Foca Lindeza. E olha, não é por ser um mini conto que a história é menos poderosa, tá? Esse não dá pra contar muita coisa, porque enfim, se eu contar qualquer coisa, já conta a história inteira, né? Mas se você gosta de ler, você vai entender o que é ser a Foca Lindeza, tá bom? Só isso que eu posso dizer sobre isso. E o último conto se chama No Meio da Coisa, In Media Res. E eu tenho que confessar que eu não entendi o que é esse res, mas eu não perco nada com o conto mesmo. Ele é uma história muito triste mesmo. Também um conto super curtinho que narra a história de um personagem que está mandando WhatsApps offline, porque ele está num voo. Então, é basicamente todas as mensagens e algumas coisas que ele vai pensando da sua vida corriqueira. E ele gosta de escrever as suas mensagens de WhatsApp enquanto está offline, porque aí quando ele pousa, tudo vai de uma vez e as conversas retomam. Só que o fato é isso, já é dito logo no início do conto, então não estou dando nenhum grande spoiler, é que é um voo que vai sofrer um acidente no pouso e ele vai morrer. Então, ele faz a gente pensar muito sobre a vida. E sobre as coisas corriqueiras mesmo, assim, que nós estamos vivendo e que a qualquer momento tudo pode se esvair. Enfim, espero que vocês estejam empolgados com esse primor, assim, de livros, Sem Nem Se Despedir e Outras Histórias. Como eu disse, é super rápido de ler e vale muito a pena. Um outro livro que eu tô para terminar já foi, assim, um achado. De verdade, ele caiu no meu colo muito sem querer. Eu nem o conhecia, não conhecia o autor. Enfim, ele não estava nem nos meus planos para leitura. Aconteceu uma situação na minha vida e eu me vi forçado a começar a ler. E eu fiquei muito assustado no começo porque, enfim, ele tem um palavreado pesado. Muitos palavrões e cenas muito explícitas. E eu não gosto quando tem livros que têm essas situações meio que sem contexto, sabe? Mas não é o caso. Eu tô falando de um livro chamado Castela, com dois L's, de um autor coreano chamado Park Min-gil. Ele foi editado pela editora Martin Claré e é um livro de contos surreal. Talvez essa palavra seja muito boa. São 10 contos. Castela é o nome do primeiro conto. E ele brinca muito com a ideia do absurdo, assim, sabe? Normalmente é a vida corriqueira de alguém da Coreia, obviamente. Enfim, o autor é coreano, ele ambienta quase tudo por ali. Tem um ponto que ele é trabalhador, trabalha, por exemplo, como empurrador de metrô, e lá as pessoas têm que empurrar as pessoas para dentro do metrô em horários de pico, e aí num dia vem o pai dele, e ele se vê obrigado a empurrar o pai dele para dentro do metrô para que o metrô feche e siga a viagem, sabe? É um trabalho que não existe aqui no Brasil, mas quem vive o contexto, por exemplo, da Estação da Sé aqui em São Paulo, pode talvez imaginar o que é isso, sabe? surreal, assim. Tem contos que falam sobre pedalinhos, ele trabalha num açude onde tem pedalinhos. Eu não quero estragar muito da história, assim. Mas são cenas corriqueiras e, de repente, entra o extraordinário no sentido de que faz a gente parar e falar, ué, será que eu li isso mesmo? E aí você volta uma página e fala, nossa, é isso mesmo, assim, não faz nem muito sentido, não um sentido na história, mas, assim, acontece algo extraordinário que não aconteceria na vida cotidiana. E, ao mesmo tempo, é um texto que faz a gente pensar na vida em contextos comuns que a gente vive, então fica a indicação do Castela, de Park Min-gil, da editora Martin Claret. É outro livro de contos, como eu já falei, e eu vou ler a contracapa dele para vocês aqui. Tido como um dos mais inovadores expoentes da literatura coreana moderna e até então inédito no Brasil, Park Min-gil espanta os leitores com sua escrita criativa, cheia de elementos fantásticos. Com uma linguagem coloquial e ao mesmo tempo literária, o caráter lúdico de sua escrita, misturado com uma boa dose de cinismo e ironia, presenteia os leitores de Castela com contos que revelam as idiossincrasias e a desigualdade social na Coreia do Sul, mas que transcendem o espaço físico da península, reverberando até nossas encostas tropicais brasileiras. Já o texto introdutório do tradutor do livro, tá, que se encontrou com o autor aqui num evento em São Paulo, é uma delícia de ler. A gente já entra no livro morrendo de vontade de conhecer como é o pensamento de um coreano e quão doido pode ser esse tipo de história, sabe? Esse livro me lembrou muito, não a história em si, né, obviamente, não o enredo, mas o estilo, assim. Um Makunaíma, assim, com todas as suas loucuras, num certo sentido até Guia do Mochileiro das Galáxias, quando tá acontecendo alguma coisa e de repente acontece algo muito inusitado que faz a gente gargalhar, e de fato esse livro me fez rir algumas vezes pela loucura mesmo que a história propõe, sabe? Fica aí como dica para vocês, então também vou deixar um link aí para você adquirir esse livro, Castela, Park Min-gil. E também na editora Martin Claret, que tem sido uma super parceira do Eu Livro. Então, muito obrigado, Martin Claret, pelo carinho que vocês têm dispensado a nós. Eu queria apresentar para vocês um livro que está sendo lançado agora, assim, pela editora. Ele foi lançado agora em junho de 2023, da autora Avani Souza Silva. Já é o terceiro livro dela dentro da editora. E esse se chama Nós Também Falamos Português. Ele é um livro que dá para você comprar, por exemplo, para o seu adolescente ou pré-adolescente e você mesmo adulto, tranquilamente. Ele vai trazer para a gente algumas histórias que meio que fogem daquele comum de histórias que nós estamos acostumados. Qual que é a ideia desse livro? É apresentar para a gente histórias que são contadas nos países onde se fala português. Brasil, obviamente, aqui na América. Portugal, na Europa. Mais histórias angolanas, de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe, todos esses na África, e também Timor-Leste na Ásia. É muito legal as histórias porque, enfim, ela mostra pra gente culturas e as histórias, elas são muito boas pra isso, né? Mostrar pra gente, dentro do enredo mesmo, a própria cultura dos locais, meio que embebido pelo que as pessoas normalmente vivem por lá. Então, a autora Avani, ela recria histórias por meio de linguagens próprias de cada local, dando valor para a oralidade, ao bom humor, à criatividade. No meio dessas histórias, por exemplo, a gente vive ataques de piratas no arquipélago de Cabo Verde. A gente vê fábulas, no melhor sentido, assim, nós estamos acostumados com fábulas de Esopo, de La Fontaine. Aqui são fábulas africanas. Tem uma história, por exemplo, onde um leão se torna o ingênuo da história e a tartaruga se torna esperta. Tem histórias que trazem lobo, crocodilo, coruja, macaco. É um prato cheio para você se sentar com a sua criança e ler, talvez, com eles antes de dormir e aproveitar, talvez, as férias escolares aí para apresentar um livro muito gostoso de ser lido para eles. E, com certeza, você vai gostar demais das histórias também. Outro livro de contos da editora Martin Claret. Vou deixar também um link desse livro para você adquirir aí embaixo. Nós Falamos Português, de Avani Souza Silva. Um tributo à cultura dos países de língua portuguesa. E E já que o assunto do episódio foi para o lado dos contos, eu queria contar para vocês a minha óbvia paixão por contos. Há alguns anos eu fiz uma oficina de escrita e a professora apresentou para a gente duas coisas que eu não conhecia, né? Obviamente eu conhecia contos, já gostava na época muito de ler contos, mas ela me apresentou a existência de outros dois subconjuntos aí, outras duas subcategorias do conto, o mini-conto e o micro-conto. E eu queria compartilhar isso com vocês, porque, enfim, conhecimento literário nunca é demais, né? Eu acho que vale primeiro a gente explicar o que é conto. Talvez você saiba o que é conto, mas a hora que você precisa definir isso, a coisa fica meio complicada. Tem uma quase definição, vai, de um autor muito famoso chamado Júlio Cortázar, onde ele compara a diferença entre romance e conto. Ele diz o seguinte: em um combate travado entre um texto apaixonante e seu leitor, o romance sempre ganha por pontos, enquanto o conto deve ganhar por nocaute. Eu acho essa citação dele fantástica e eu não consigo imaginar nenhum tipo de definição melhor para conto do que isso. E aí a gente é apresentado então aos mini-contos e aos micro-contos. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque eu tenho a ideia de aqui no Eu Livro, sempre no final do episódio, trazer para vocês ou um mini ou um micro-conto. Simplesmente para a gente se despedir com algum tipo de pílula literária, vai? Então, um mini-conto, normalmente, ele pode se estender até umas 20 linhas. Então, se está até umas 20 linhas, ele ainda não é exatamente um conto. A ideia é que, com um mínimo de palavras, seja apresentado todo um contexto e uma ação em torno do pouco que é revelado por aquelas palavras. E acho que o mais importante para um conto também, um mini-conto com certeza, né, é que o final tem que ser surpreendente. Ele precisa ter uma grande virada, sabe, aquele nocaute, como diria o nosso grande amigo Júlio Cortázar. E o microconto é uma coisa mais louca ainda. A ideia é você contar uma história, olha só que insanidade, é você contar uma história em uma ou duas linhas. É uma espécie de conto muito pequeno. E em épocas de Twitter, por exemplo, é sensacional. Há algum tempo eu adquiri um livro chamado Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século, de um autor chamado Marcelino Freire. Ele fez uma antologia de contos, onde ele desafiou 100 escritores a enviar histórias inéditas de até 50 letras. Eu não disse 50 palavras, tá? Eu disse 50 letras. É um livrinho super pequenininho, mas é fantástico. Alguns contos a gente fica meio perdido, não pega a referência, mas a maioria, assim, é você lê um negocinho super rápido e fala: ah, cara, que sensacional. Tem um exemplo muito famoso do Hemingway. Ele escreveu um microconto de 26 letras, olha só. Eu vou ler ele para vocês. É assim: vende-se sapatos de bebê sem uso. E acabou. E assim, você para, lê e fala: tá. Mas quando a gente realmente lê e para e pensa nas consequências disso tudo, vem assim toda uma história que não está escrita exatamente, mas que está nas entrelinhas, sabe? E acho que muito do microconto, do miniconto e até do conto, eu acho que uma das grandes características deles é que talvez seja mais importante do que mostrar, é sugerir, deixando para o leitor a tarefa de preencher as elipses narrativas e entender a história que está por trás da escrita, a verdadeira história. Então eu vou ler de novo esse microconto do Hemingway. É como se fosse um texto de classificados no jornal. Vende-se sapatos de bebê sem uso. Eu acabei de indicar para vocês alguns livros, sejam os livros que eu estou lendo, seja esse livro 100 Menores Contos Brasileiros do Século. E muito da ideia aqui do Eu Livro não só é trazer alguns textos interessantes, como a gente trouxe o Operário em Construção do Vinícius de Moraes, mas eu queria pedir um favor para vocês. Recentemente, a gente abriu um programa de afiliação na Amazon para o Eu Livro. E eu sei que eles têm algumas regras no sentido de que eu tenho um prazo curto até para que eu faça um número mínimo de vendas pelos links de afiliados para que essa afiliação seja de fato efetivada e não venha a ser cancelada daqui a pouco. Então, qual que é o pedido que eu faço para vocês agora? seja para comprar algum desses livros aí que eu mencionei, seja para comprar qualquer outra coisa na Amazon, e não precisa ser livros não, tá? Pode ser qualquer coisa. Comprem através do link eulivro.com.br/Amazon, porque não só isso vai comissionar a gente, enfim, essa é a ideia, né? Que a gente entregue para vocês sempre conteúdos legais de qualidade, e vocês, ao invés de ficarem transferindo Pix ou fazendo algum tipo de financiamento coletivo, vocês retribuem esse conteúdo que a gente coloca para vocês fazendo suas compras através do nosso link de afiliação na Amazon. Vou repetir, é eulivro.com.br/Amazon. Isso vai te redirecionar para o site da Amazon e aí você segue lá fazendo as suas compras, seja de um dos livros que eu indiquei aqui, seja de qualquer outro produto que você porventura queira comprar. Pode ser e-books, tá? Pode ser assinaturas do Kindle Unlimited ou qualquer outra coisa, desde que seja aí dentro do site da Amazon. E o pedido de hoje é para que você realmente faça alguma compra, de qualquer coisa, para que justamente esse programa de afiliação recente do Eu Livro, ele seja aprovado. Então dá uma pausa aí no episódio, vai lá, compra qualquer coisinha, não precisa ser nada caro não, tá? É só para que compute, olha, foi feita uma venda, essa afiliação faz sentido para nós Amazon, e aí conforme o tempo for passando, a gente vai indicando mais livros, mais materiais para vocês, e vocês vão poder retribuir esse trabalho que a gente tem feito aqui no Eu Livro através de compras na Amazon, que não vai tornar nenhum produto mais caro para vocês, e dessa forma então você vai poder fazer com que a gente aqui do Eu Livro continue existindo. Mas esse momento é muito importante para nós, tá? Justamente para que essa afiliação seja efetivada. Finalmente, eu tenho que falar para vocês como vocês podem interagir com a gente, né? Como eu disse, no final do episódio eu vou apresentar um mini conto. Na verdade, eu acho que tá mais para um micro conto do que um mini conto, mas a minha ideia é que a gente sempre traga essas historiezinhas curtas no final. Por que que eu tô falando isso? Porque você, ouvinte, também pode mandar as suas tentativas aí, os seus ensaios de mini contos ou micro contos. Como você pode fazer isso? A gente tem um canal no Telegram, para você fazer parte é só acessar t.me/eulivro. E você pode mandar por lá mesmo, dentro dos comentários desse episódio ou de qualquer outro, o seu mini conto. Se ele for escolhido, a gente traz aqui para um dos próximos episódios e apresenta o seu texto aí. Acho que vai ser uma experiência bem interessante, tá? Então, t.me/eulivro, por lá a gente vai conversar um pouco mais e vai ter a chance de trocar um pouco mais de ideias. Outra coisa que eu incentivo vocês a fazerem lá pelo Telegram é vocês fazerem a indicação de livros que vocês gostam ou de livros que vocês estão lendo, muito na ideia do que eu fiz aqui com vocês com os livros da Vani e o livro do Emílio, para que vocês também possam ter a oportunidade de aparecer no programa. Por que não, né? Se você quiser mandar por texto, a gente vai ler. Se você quiser gravar um áudio no Telegram e mandar, a gente faz a inserção do seu áudio nos episódios. E aí você vai ter a sua voz eternizada aqui no Eu Livro. Olha que coisa legal. Faça parte, então, é só seguir a gente no Telegram, t.me/eulivro. Vai ser muito gostoso trocar uma ideia com vocês por lá também. E um finalmente dois, eu queria fazer mais um pedido para vocês. Eu já mencionei isso no episódio anterior e menciono na entrada de todos os episódios. Eu sou avesso às redes sociais, por isso me auto-intitulo de influenciador analógico. Então, para que o Eu Livro seja conhecido, eu peço que vocês que gostam aí de redes sociais, passem esse episódio, contem para alguém, passa o link dentro do que você está ouvindo aí. E ó, que legal, tá surgindo um podcast novo. Porque, cara, é certeza que vai depender muito mais de vocês divulgar isso do que de mim. Eu me comprometo aqui a construir um conteúdo com a melhor qualidade que eu conseguir. E vocês, do lado de vocês, se comprometem a fazer com que o Eu Livro seja conhecido por outras pessoas. Vamos fazer esse combinado, então? Com isso, eu, Tan, me despeço de vocês até o próximo episódio do Eu Livro. E que tal, depois desse episódio, você desligar a sua internet e ler um livro? Até a próxima! O Sonho da Vida, de Cíntia Moscovitch. Ao abrir os olhos, ele se enterneceu com a mulher que ainda dormia e pensou que havia valido a pena fazer horas extras e economizar os centavos. Amanhã, àquela hora, estariam em Paris. Ele tocou as costas da mulher. Ela não acordou.